Cortejo e homenagens marcam despedida de bombeiros mortos após incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública. Vacinação contra a Covid-19 é ampliada para pessoas a partir de 31 anos e adolescentes com comorbidades com 12 anos ou mais em Porto Alegre amanhã. Rio Grande do Sul tem mais de 200 mil segundas doses de vacina em atraso de aplicação ou registro.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas e 50 minutos, tempo seco em Porto Alegre com temperatura de 16 graus. Ocorreu hoje na capital a despedida dos dois bombeiros mortos durante a operação de combate ao incêndio na Secretaria de Segurança Pública do Estado, aqui em Porto Alegre.
Um cortejo de cerca de 5 quilômetros pelas ruas de Porto Alegre encerrou as homenagens aos dois bombeiros mortos durante o combate ao incêndio do prédio da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Os esquifes com os corpos do tenente Derocide Almeida da Costa e do sargento Lúcio Birajara de Freitas Munhoz foram trasladados em caminhão dos bombeiros do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, no bairro Praia de Belas, até o Memorial Martim Lutero, no bairro Santo Antônio. Sirenes das viaturas e buzinas dos veículos que passavam pelo cortejo e aplausos de pedestres marcaram o deslocamento dos militares. Mais cedo, ocorreu velório no 1º Batalhão de Bombeiro Militar, seguido de cerimônia religiosa, salva de tiros e homenagens com honras militares. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Tempo.
Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 17 em Caxias do Sul e em Santa Maria e 13 graus em Pelotas e em Rio Grande. O frio perde força nesta sexta-feira, que será de tempo firme no Rio Grande do Sul. O amanhecer ainda deve ter temperaturas baixas, mas a tarde volta a esquentar. As máximas previstas ficam ao redor de 27 graus aqui no estado. Porto Alegre terá amanhã nova ampliação da faixa etária para vacinação contra a Covid-19 para público em geral e adolescentes com comorbidades.
Nesta sexta-feira, passam a receber a primeira dose as pessoas com 31 anos ou mais e os adolescentes com comorbidades a partir dos 12 anos. Para o público em geral, a aplicação da vacina acontece em 12 unidades de saúde e no drive híbrido do Bourbon Varig, que pode ser acessado tanto a pé ou de carro. Amanhã, continua a aplicação ainda da segunda dose dos imunizantes Coronavac e Oxford AstraZeneca. Já em relação aos adolescentes com comorbidades que tenham 12 anos ou mais, a vacina pode ser feita nas mesmas 6 unidades que já estão fazendo hoje a aplicação das doses. A vacina utilizada para este grupo é a da Pfizer, única aprovada pela Anvisa. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker.
A vacinação avança também na região metropolitana. Em Alvorada, recebem a primeira dose nesta sexta-feira pessoas nascidas em 1993 ou antes. Em Canoas, começa a aplicação das primeiras doses para a população de 35 e 34 anos. Em Esteio, o agendamento está disponível para moradores com idade entre 12 e 17 anos com comorbidades e também para pessoas com idade acima de 33 anos. Já em Gravataí e em Guaíba, a idade mínima é de 34 anos ou mais. Em Novo Hamburgo, o drive-thru da FENAC oferece a primeira dose para pessoas de 29 anos ou mais. Em Viamão, a vacinação também ocorre para adolescentes com idade a partir dos 12 anos com comorbidades e para a população em geral com idade a partir dos 27 anos. Ainda nesta edição, confirmado o terceiro caso da variante Delta do coronavírus aqui no estado. Final de tarde, tem movimento intenso nas principais vias de Porto Alegre.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Trânsito.
O trânsito está bastante complicado aos motoristas que circulam pelas vias de Porto Alegre neste começo de noite. Tem problemas para quem segue em direção à Zona Sul, pela Avenida Mauá e também pela João Goulart. São cerca de 5 quilômetros com trânsito intenso próximo à usina do gasômetro. Um acidente entre dois carros na Avenida AJ Renner, próximo da Rua Dona Teodora, deixa o trânsito também muito congestionado na região. A Avenida Ipiranga, próximo da Antônio de Carvalho, em direção ao bairro, registrando grande congestionamento neste começo de noite. A alternativa pode ser a Bento Gonçalves, para quem segue em direção à Viamão. Na região metropolitana, pontos com congestionamento na BR-116 em direção ao Vale dos Sinos, no trecho de Canoas, junto ao bairro Niterói. A Polícia Rodoviária Federal não registra acidentes no trecho. Com as informações do trânsito, Eduardo Pinzon.
O governador Eduardo Leite esteve hoje em Rio Grande, no sul do estado, onde afirmou estar garantida a verba para a duplicação da RS-734, que liga a BR-392 ao centro da cidade. O governador está na região para tratar sobre a modernização portuária. Ele foi recebido no terminal dos contêineres por empresários que mostraram a composição do superporto de Rio Grande. Foi feita uma entrega simbólica de uma linha de transmissão de energia que faz parte de um investimento de R$2 bilhões na ampliação da fábrica da empresa Yara. A Prefeitura de Rio Grande ainda lançou uma parceria entre o município e a Superintendência do Porto para revitalizar o chamado Porto Velho, uma área histórica que hoje é utilizada por pescadores locais e abriga o Museu Naval e Museu Oceanográfico.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Agora em Porto Alegre, 16 graus, 6 horas 56 minutos. O Rio Grande do Sul não tem registro de 221 mil aplicações de segundas doses de vacina contra a Covid-19 que já deveriam ter sido feitas até o momento, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde. Os casos incluem pessoas que deixaram de voltar à unidade de saúde para completar o esquema vacinal no prazo previsto e também pode incluir casos em que a injeção foi feita e ainda não houve a notificação oficial. Por meio de nota, a Secretaria da Saúde sustenta que não tem o número real de segundas doses não aplicadas e sim não registradas. O presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado, Maicon Lemos, afirma que a entidade está orientando as prefeituras a atualizar ao máximo os cadastros de vacinas aplicadas, mas reconhece que há um percentual de abstenção da população. Foi confirmado o terceiro caso da variante Delta do coronavírus no estado. Trata-se de um homem de Nova Bassã, no município da Serra Gaúcha. Ele apresentou sintomas durante uma viagem ao Rio de Janeiro, no dia 24 de junho. 5 dias depois, fez o exame de RT-PCR e no mesmo dia voltou para o Rio Grande do Sul. O paciente e os familiares permaneceram em isolamento domiciliar e já foram liberados. Antes disso, o Rio Grande do Sul já tinha 2 casos confirmados da variante, ambos entre moradores de Gramado, também na Serra. Em instantes, governo federal desbloqueia o orçamento de 2021.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Reportagem do Grupo de Investigação da RBS mostra casos de idosos do Rio Grande do Sul que foram vítimas de fraude do empréstimo consignado. O esquema envolve desde o uso de documentação de idosos, que consta nos arquivos de uma parcela de correspondentes bancários, até a falsificação de assinaturas. A Federação Brasileira de Bancos informou que de janeiro a abril de 2021, 196 correspondentes bancários tiveram suas atividades temporariamente suspensas e 21 sofreram interrupção permanente devido à identificação de irregularidades em operações de crédito consignado. Segundo o Portal do Consumidor do Governo Federal, as reclamações por crédito consignado irregular mais do que dobraram, saltando 124% entre os anos de 2019 e 2020. A Polícia Civil resgatou uma mulher de 36 anos que foi sequestrada em Caxias do Sul. A vítima foi encontrada em Capão da Canoa, no litoral norte, nesta tarde. 4 pessoas foram presas. O sequestro com extorsão começou na terça-feira. Desde então, sequestradores exigiam um pagamento em dinheiro do marido da vítima, um empresário de Flores da Cunha. A vítima está bem de saúde e foi levada de volta para a família. O Ministério da Economia anunciou hoje que o governo federal vai liberar os R$4,5 bilhões que restavam bloqueados no orçamento federal para este ano. O desbloqueio será possível com a revisão de despesas obrigatórias, principalmente do Bolsa Família e gastos com salários de servidores. A educação é a área mais beneficiada, com desbloqueio de pouco mais de R$1,5 bilhão para a pasta, o que corresponde a 34% dos recursos liberados.
Quer rodar mais com menos? Abasteça com DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DTClean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Saiba mais em GZH. Em função da jornada esportiva, a próxima edição do Correspondente Ipiranga será amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.